e tentam plenas condições de também integrar o Tribunal de Justiça, não só pela competência, mas pelas inúmeras outras virtudes que ornamentam o caráter de ambos. E no mais, seu pleito. E no mais, pedir a Deus que nós sejamos iluminados nessa tarde por ocasião dos nossos julgamentos.
Espero que tanto o Dr. Jorge, a doutora Elizabeth, uma atividade muito profícua e muito proveitosa nessa nova missão que é realmente espaçada agora. No mais, grande presidente, eu estou adiando o número 1, 2 e 5 das pautas adiadas.
Tudo bem. Pois não, doutor Danilo.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, os advogados presentes, os assessores. Quero aderir às manifestações para a promoção do Dr. Jorge do Vale, doutora Elizabeth Lorges, e quero diretamente parabenizar o doutor Elimar, um colega, uma honra para todos nós. Tenho certeza que Vossa Excelência fará um bom trabalho onde quer que vá, e também ao doutor Biratã. Registro, senhor presidente, que não tem processo a adiar.
Perfeitamente. Doutor Elimar?
Presidente, cumprimento Vossa Excelência, bem como a todos os demais membros dessa Igreja Corte, cumprimento também nosso Procurador de Justiça, doutor Vinícius Cabeleira, nosso querido diretor, doutor Alvimar, demais servidores, advogados presentes, assessoras, demais pessoas, e quero também aderir às manifestações dirigidas em homenagem aos nossos colegas que foram eleitos hoje ao cargo de desembargador, a doutor Jorge Henrique do Vale Santos, a doutora Elizabeth Lodge. Realmente são dois colegas exemplares, né, muito competentes, dedicados ao trabalho, e o Tribunal de Justiça só terá a ganhar, né, com esses colegas que assumirão o cargo. Aliás, assumiram hoje, né, o cargo de desembargador. E agradeço também as manifestações a mim dirigidas. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito também por ter integrado a lista. Quero agradecer aqui de público também o apoio que Vossas Excelências me deram, senhor, seu presidente, também desembargador Sérgio Gama. Muito obrigado. E desejo a todos uma boa tarde de trabalho e quero dizer que vou adiar o de número 6 das pautas adiadas.
Pois não. Doutor Aldari.
Eminente presidente, ilustres colegas, servidores, advogados, eu também gostaria de pedir a Vossa Excelência para me associar a todas as homenagens feitas aos ilustres novos desembargadores, Dr. Jorge Henrique Vale dos Santos e a doutora Elizabeth Lodge. Desejo a ambos muito sucesso e uma realização profissional e pessoal. Também felicito o meu amigo doutor Limar, já havia dito a ele aqui que fiquei feliz quando soube da votação que ele obteve, votação mais do que justa. Vossa Excelência está de parabéns. E eu vou adiar o processo número 3 da pauta, presidente. Das pautas adiadas, é claro.
Pois não. Doutora Cristiane.
Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os demais membros dessa corte, cumprimento ao Ministério Público, doutor Gabeleira, o nosso diretor, aos assessores, aos presentes nessa sessão. Também gostaria de corroborar todos os cumprimentos feitos aos novos embargadores, notadamente ao doutor Elimar pela sua votação. Faço votos que o senhor logo alcance essa promoção e que tenhamos uma boa sessão.
Pois não? Doutor Vinícius, boa noite. Muito bem. Bem, eminentes pares, temos um pedido de preferência do relativo ao processo de número 4, que seria até mesmo o primeiro a ser julgado, que é de relatoria da nossa colega juíza, doutora Cristiane, e que foi objeto de pedido de vista do doutor Danilo. Do Danilo, consulte sua excelência.
Junto, senhor presidente.
Pois não, a palavra.
Só para situar os eminentes pares, que já há duas sessões, esse processo foi, houve um pedido de vista, desses autos, e qual foi o argumento que me sensibilizou quando o advogado da tribuna se manifestou? O que, que o advogado dizia? Disse o seguinte, que foi enviado um relatório de inteligência do COAF. Esse relatório dava notícia de transações atípicas. Quando chegou ao Ministério Público, o Ministério Público, dentre muitas outras providências, requereu também a quebra de sigilo bancário das pessoas envolvidas, já no corpo da AIGE, opôs a AIGE e requereu a quebra de sigilo das pessoas envolvidas. O que me sensibilizou foi o argumento do advogado no sentido de que este relatório do COAF seria ele próprio uma quebra de sigilo e a reserva do judiciário estaria violada os princípios constitucionais, uma vez que o COAF não teria primeiro não tem assento constitucional, depois não teria essa atribuição da quebra de sigilo que é típica ou do judiciário ou das CPIs. Fui analisar a matéria e cheguei à conclusão seguinte: o Supremo ainda não apreciou essa matéria. A notícia, inclusive há entrevistas do ministro Marco Aurélio dizendo que tem um encontro marcado com essa matéria. Parece até quase que antecipando o entendimento de que votaria na direção de entender por ser absolutamente inconstitucional que haja quebra de sigilo pelo COAF. Todavia, quando fui analisar os autos e vi a forma como o procedimento foi feito, eu não consegui ver, senhor presidente, eminente parte, senhora relatora, não consegui ver qualquer ilegalidade praticada que pudesse ser alvo de uma ordem habeas corpus. E explico. O relatório de inteligência do COAF chega ao Ministério Público e escrito em cima, sigiloso, dizendo das atividades atípicas, das movimentações atípicas praticadas em referidas contas. E é importante dizer que essa questão do sigilo bancário, ela é quase que uma ficção em alguns aspectos. Por quê? Não existe sigilo bancário entre a sua conta e o seu gerente. O seu gerente conhece os seus dados bancários. Ele conhece todos os dados da sua conta. O caixa, quando você vai fazer um depósito, ele sabe que você está fazendo o depósito e para quem você está fazendo esse depósito. Ele é impedido de divulgar o seu sigilo bancário. Mas o sigilo não é algo impenetrado que ninguém tenha acesso a ele. E mais, como bem salientou o Ministério Público, o COAF foi criado para isso. Essa é a razão de existir do COAF. Identificar operações e atividades financeiras atípicas. E no próprio corpo do relatório ele diz: movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente. Realização de operações que, por sua habitualidade, valor e forma, configurem artifício para burla, identificação da origem, do destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais. Existência de conta. Aqui ele vai mostrando quais são todas as hipóteses, assim como a Receita Federal tem os sinais exteriores de riqueza, todas aquelas outras situações típicas para a investigação. Então, quem vai ao banco fazer um saque de 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, sabe, ou se não sabe, é informado na boca do caixa, como se diz coloquialmente, que terá que assinar um papel
dizendo por que está fazendo aquele saque. Quem vai fazer um depósito de 100 mil reais tem que assinar um papel informando qual a origem daquele recurso. E vem lá, vários, origem, compra de, venda de imóveis, honorários, tem mil explicações, ou outros pode se utilizar. Então a própria pessoa, ela explica, ela oferece essa informação ao banco, porque ela própria sabe que aquela movimentação é atípica. Então, não, obviamente, senhor presidente, se e quando o Supremo analisar essa matéria, chegar à conclusão de que o COAF não pode emitir esses relatórios de inteligência financeira, efetivamente teremos todos que nos curvar e daí para frente temos outro posicionamento. A mim, nesse momento, não parece que haja aqui uma violação da intimidade, uma vez que todo o procedimento foi feito com extremo critério. E há uma ordem judicial do eminente desembargador Sérgio Gama pela quebra de sigilo, aí sim, já no corpo da AGE. Então me parece que o ambiente para a defesa, para justificar toda essa movimentação, é o ambiente da AGE. Não está havendo nenhuma condenação por antecipação, nada nesse sentido. Há na AGE toda a ampla dilação probatória para que se explique esses valores, que são valores extremamente expressivos, movimentados, e aí o próprio relatório do COAF diz, de uma instituição sem fins lucrativos, que é a Associação de Servidores, para a conta de alguém, em seguida para a conta de um candidato a deputado, a conta de campanha. Então, suspeito é, efetivamente, entre a suspeição e a confirmação, há uma distância que todos nós sabemos. Aguardamos todos a explicação que certamente virá na AGE. A presunção de inocência está mantida. Então, é nesse sentido, senhor presidente, sem ver qualquer ilegalidade, tanto no procedimento quanto na instauração de inquérito, que é, de resto, a instauração de inquérito é o que se insurge o habeas corpus. É contra o que se insurge o habeas corpus. Então, acompanho integralmente o voto da relatora negando a ordem.
Muito bem. Então, a situação de tramitação está da seguinte forma. A doutora Cristiane, relatora, denegou a ordem postulada no habeas corpus em fase de ato praticado pelo eminente desembargador Sérgio Gama, que é apontado como autoridade coatora, foi acompanhada pelo doutor Marcos Felipe e o doutor Danilo, após pedir vista, também se manifesta da mesma forma, acompanhando a relatora para denegar a ordem. Certo? Consulto, doutor Elimar.
Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto da eminente relatora, doutora Cristiane, da última sessão, e hoje também ouvi atentamente os argumentos expendidos pelo nosso colega doutor Danilo, cujas manifestações sempre se fazem com uma clareza cristalina. E, diante disso, eu não tenho dúvida em acompanhar a eminente relatora também, denegando a ordem.
Muito bem. Doutor Aldari Nunes?
Também eu faço, presidente, acompanho a eminente relatora.
Muito bem. Essa é a súmula, então. A unanimidade, denegar a ordem. Uma coisa daqui. Obrigado. Bem, colegas. O próximo, na continuação das pautas dos feitos adiados, é o de número 7, de relatoria do doutor Marcos Felipe.
Senhor presidente.
Podemos ser o pregão? Porque foi adiado o julgamento. Gentileza.
Prestação de contas número 1398-63, relativa ao candidato ao cargo de deputado estadual, o senhor Anderson Gorge Rodrigues. Alguém presente pela parte apregoada? Ausente cometente, excelência.
Pois não, lá o relator.
Sim, presidente, vou resumir o voto. São duas irregularidades apresentadas pela COSIM. A primeira eu estou afastando, porque nós já decidimos reiteradamente aqui, a situação da arrecadação de recursos ocorridos em data anterior à entrega da primeira e segunda prestação de contas parcial, que não informadas à época das respectivas parciais, mas apresentadas na final, promovendo o encontro e a apuração das contas.
Sim.
É, a segunda, é, estado da regularidade, é, aponta pela Cocino, que toca ao registro equivocado das doações estimáveis em dinheiro na rubrica de doações financeiras. E nesse caso, a Cocin informa que toda arrecadação estimável em dinheiro perfaz o valor de R$ 6.897,00 foi registrada na prestação de contas como sendo oriundo de doações financeiras. O candidato estava a se manifestar e informou que tais doações foram erroneamente lançadas pelo contador no campo de arrecadação financeira. Ademais, após a constatação do problema, tentaram realizar uma correção do erro no lançamento das informações, contudo, ante o bloqueio do sistema, não foi possível realizar tal procedimento. Em contrapartida, a Cocin destacou, abre aspas, que nem à época da apresentação da prestação de contas, nem no presente momento, o sistema de prestação de contas apresentou a presença de problema impeditivo da correção da falha antes relatada. E, ao final, salienta que o erro do lançamento dos recursos gera uma distorção quanto às informações, quanto às doações efetivadas às pessoas físicas e jurídicas, de uma forma geral, visto que as informações lançadas pelo candidato alimentam a base da Justiça Eleitoral e da Receita Federal, logo são devidamente prestadas para criar embaraços de ordem administrativa, financeira e penal para os doadores e prestadores de serviço. É, com efeito, o lançamento equivocado das informações do sistema, prestação de contas, pode gerar distorção das informações em ocasião do cotejo dos dados constantes no Banco de Dados Justiça Eleitoral da Receita Federal. Todavia, não podemos perder de vista que a análise das contas visa a identificação da origem e da destinação dos recursos arrecadados em campo pelo candidato, não justificando a desaprovação oriunda de falhas de natureza formal material que não compromete o alcance da norma reguladora respectiva. Embora tenha sido lançado erroneamente como sendo oriunda de doações financeiras os recursos provenientes das eleições de 2014, Renato Casagrande e Fabiano Salvalaio Carneiro, quando na verdade eram provenientes de doações estimáveis, tem que apresentar irregularidade na época atraída a desaprovação das contas. E tal se dá porque foi possível identificar, por meio dos documentos relacionados aos autos pelo candidato, a origem e a destinação dos recursos arrecadados pelo candidato. Não obstante o descumprimento do nome de regência, o remetente logrou êxito em comprovar a origem e a destinação dos recursos arrecadados na campanha eleitoral, atingindo deste modo o fim colimado pela prestação de contas, de modo que eu estou votando, primeiro presidente, para aprovação com ressalva das contas apresentadas.
Salvas. Desembargador Sérgio.
Acompanho o voto, eminente relator.
Danilo? Todos? Muito bem. Se assumo, então. Aprovar com ressalvas as contas. Doutor Dari, número 8. Podemos? Ó. Pregão.
Recurso administrativo número 93-10, classe 26, oriundo do município de Itaguaçu. Recorrente, senhor Jonathan Martins de Souza. Ausente o recorrente, excelência.
Pois não.
Eu vou resumir porque ficará mais fácil. O recorrente é servidor efetivo do tribunal técnico judiciário. Ele é lotado na 16ª Zona Eleitoral, que tem como sede Itaguaçu. Ele mora no distrito de Sobreiro, município de Laranja da Terra. E ele vai para o trabalho mediante transporte próprio. Ele vai de carro e ele entrou com requerimento administrativo para obter a concessão do auxílio transporte. Alega ele que não há transporte público ligando o distrito de Sobreiro, em Laranja da Terra, ao cartório eleitoral de Itaguaçu. Então ele entende que o uso do carro particular não seria uma comodidade e sim uma necessidade pela ausência de transporte público que oportunizasse a ele se deslocar de sua residência até o cartório eleitoral em Itaguaçu. O requerimento foi muito bem analisado aqui porque o autor, ele inicia o seu requerimento dizendo que o pleito dele vai diretamente contra o dispositivo legal que só prevê o pagamento do auxílio transporte caso o pretendente faça uso de transporte público coletivo. E mediante comprovação dessa despesa, ele será ressarcido. O doutor Vimar fala isso muito bem no parecer dele. Mas ele também faz questão de juntar ao seu pleito decisões judiciais nas quais decisões judiciais, nas quais o STJ tem entendido em conceder esse tipo de auxílio, transporte, para aquele que também faz uso de veículo próprio. O fato é que, administrativamente, esse tribunal entendeu que, pelo princípio da estrita legalidade e pela expressa disposição legal, quer seja da lei, quer seja da resolução do tribunal, só se prevesse o pagamento mediante o uso de transporte público e não mediante o uso de transporte particular. Então, houve uma decisão do eminente desembargador Álvaro, e peço vênia só para ler a última parte da decisão do desembargador Álvaro, que é muito bem embasada. Sua Excelência disse: destaco por fim, para enfrentar justamente essa questão da judicialização, que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja jurisdição alberga o Estado do Espírito Santo, em seus precedentes adotou o entendimento pela via da legalidade estrita e somente acolhe pretensões de pagamento de auxílio-transporte para servidor que se utiliza de transporte coletivo, conforme colaciona a elicita diversos julgados. No parecer do Dr. Alvimar, Dr. Alvimar também cita uma decisão do Tribunal de Contas da União que diz que o gozo do auxílio-transporte só para o servidor que faça uso de transporte coletivo. Dessa decisão do eminente desembargador Álvaro, o pretendente fez um pedido de reconsideração e o desembargador, no exercício da presidência, o desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, também reiterou a decisão do desembargador presidente e indeferiu pelas mesmas razões o pagamento desse auxílio. Eu também fiz várias considerações, o voto é longo, mas eu estou mantendo, no meu entendimento, a decisão da Igreja Presidência, no sentido de que o pretendente não faz jus ao auxílio transporte que pretende fazer uso. Esse é o resumo do voto, eminente presidente.
Pois não. Também? Doutor Danilo? Também? Doutor Sérgio também já se manifestou? Também? Doutora Cristiane?
É, diante da explanação do ilustre relator, eu vou acompanhar o voto.
Uhum.
Vou acompanhar o voto.
Pois não. Tudo bem. Negar provimento ao recurso, por unanimidade. Bom, número 9 está adiado. Vamos passar ao 10º. Prestação de contas, relatoria. O colega desembargador Sérgio, consulta, Sua Excelência. Vamos ao pregão.
Prestação de contas da candidata senhora Graciele Rodrigues Bayer, cargo deputada federal. Processo número 1051-30. Ausente a remetente, Excelência.
Pois não. Sr. Presidente, agradeço ao tribunal, eminente doutor procurador. Trata-se de prestação de contas remetida por Graciele Rodrigues Bayer, candidata ao cargo de deputada federal nas eleições realizadas em 2014. Eu vou fazer um resumo do voto, já que a matéria é muito conhecida. Eu estou julgando aprovada, com ressalvas, as contas remetidas por Graciele, candidata ao cargo de deputada federal nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal 9.504. Por que razão? Porque houve omissão de despesa realizada com combustível no valor de R$ 399,10, correspondente a 1,67%. E nessa proporção eu aplico os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Também foram detectadas omissão de despesa na prestação de contas parcial, posteriormente suprida e informada na prestação de conta final. E também extrapolação do prazo para a abertura da conta bancária na campanha. Sendo que essas divergências não têm um condão de concluir-se pela desaprovação. Eu cito inúmeras decisões nesse sentido, dessa Câmara, da Lavra do Desembargador Aníbal de Rezende de Lima, também do TRE de Santa Catarina, nesse sentido, de acordo em acordo da Lavra do juiz federal, doutor Alcides Vetoraz, e também do TRE da Paraíba, a Lavra do doutor Vanderlei César II. E por tais considerações, Estou, então, julgando aprovado com ressalva as contas remetidas pela candidata Graciele pelas considerações agora frisadas e a como voto, senhor presidente.
Muito bem. Todos nesse sentido também? Aprovando com ressalvas? Ok. Recesso. Unidade de aprovar com ressalvas. Doutor Sérgio, assim, podemos passar para o 11º?
Sim.
Prega.
Prestação de contas da candidata deputada estadual, senhora Joana Dark Heller dos Reis. Ausente a remetente, excelência.
Presidente, a situação é semelhante ou idêntica, ipsis litera, acabamos de julgar. Trata-se de prestação de contas remetida por Joana Dark Heller dos Reis, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Eu estou em conclusão. Concluir o meu voto no sentido da aprovação com ressalvas, no termo do artigo 30. Com respaldo do parecer da doutora Procuradoria e as omissões ou irregularidades detectadas ocorreram em razão de omissão de receita e prestação de contas parcial, posteriormente ratificadas da prestação final, existência de despesa com combustível sem um correspondente registro de locação, cessão de veículo e apresentação de retificadora, incluindo o veículo cedido pelo remetente. Nesse sentido, eu cito também decisões dessa corte, da lavra de colegas que também se manifestaram nesse sentido, e eu estou, então, com respaldo também no parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que exarou o parecer, manifestando-se pela aprovação com ressalva, ao argumento de que, para tanto, ser baixa a representatividade, a receita omitida pelo remetente na segunda apresentação de contas, e é como estou votando, senhor presidente.
Colegas também, nesse sentido? Ok, muito bem. Assumo então. Muito bem. Doutor Darim, podemos passar o 12º? Vamos lá.
Prestação de contas do candidato, senhor Felipe Siqueira Firmino, cargo deputado estadual. Ausente à parte, excelência.
Presidente, também trata-se de prestação de contas remetida ao José Marques Cosmo, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. Nessa hipótese em julgamento, houve manifestação contrária. José Marques? Não é o número 1?
É?
Então o número 1.
Não, Elimador Sérgio, o pregão foi feito do 12º da pauta diária.
Ah, sim.
Pregão, 12º da pauta diária, doutor Odari.
12º, então, é doutor Odari.
Sim.
Eu que entendi, então, entendi errado.
Pois não.
Minhas escusas, então. Obrigado.
Pois não, perfeitamente.
Doutor Odari.
Então, voto, presidente.
Pois não.
São muito complexas. Senhor presidente, eminentes pares, analisando os autos, verifico que a apresentação das contas fora do prazo estabelecido no artigo 38 da resolução do TSE de número 23406 de 2014 não causou nenhum prejuízo à análise das contas, tratando-se de mero erro formal. Quanto à abertura da conta bancária específica de campanha, após o prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de campanha, previsto no artigo 12, parágrafo 2º, alinhada à supramencionada resolução, também não vislumbro qualquer prejuízo, pois não foi identificada movimentação financeira alguma nesse período. No que se refere às omissões de doações nas prestações de contas parciais, é pacífico nesta Corte Eleitoral o entendimento de que, sendo tais doações devidamente registradas na prestação de contas final, trata-se de mero erro formal, tendo sido exatamente esta a hipótese dos autos. Também constato que o remetente deixou de trazer aos autos comprovante de recolhimento da sobra financeira de campanha, conforme a exigência do artigo 39, parágrafo 1º da resolução referida. Todavia, considerando que o valor em questão é de apenas R$ 481,87, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo suficiente a anotação de uma ressalva. E aí cito os julgados que embasam esse entendimento. Também se extrai dos autos que o remetente arrecadou R$ 4.130,00, conforme quadro abaixo. E aí eu faço um quadro aqui, tendo deixado de emitir os respectivos recibos eleitorais, descumprindo o disposto no artigo 10 da resolução. Em que pese o colegiado do Tribunal Superior Eleitoral já ter pacificado entendimento de que a ausência de recibos eleitorais na prestação de contas caracteriza-se como irregularidade eventualmente insanável, recentemente, em julgado da lavra do ministro João Otávio de Noronha, decidiu a Corte Eleitoral ser passível à aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em relação a essa suposta irregularidade do valor absoluto. Por isso que eu fiz questão de trazer, porque é um tema que tem sido discutido aqui, doutor Danilo, doutor Marcos até pediu vista, se nós vamos levar em consideração o aspecto de percentual ou valor absoluto para fazer uma análise correta. Porque nesse caso, por exemplo, quando eu vou lhes dizer aqui, R$ 600 é um percentual de quase 10%. Mas R$ 600, a meu modo de sentir, é um valor absoluto e irrisório para ensejar uma desaprovação. E aí eu cito aqui um julgado do João Otávio Noronha, que eu mencionei, no qual Sua Excelência diz, peço vênia para ler só o trecho, apesar de representar a totalidade dos recursos arrecadados na campanha, o valor diminuto em termos absolutos, aqui no caso do ministro, qual seja, R$ 800, justifica a aplicação na espécie dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalva. Esse é um julgado de 4 de março de 2015. Ademais, digo eu agora, no caso hora em análise, através do extrato eletrônico de folhas 29, à exceção dos dois depósitos no valor de R$ 300 cada, é possível identificar os doadores da receita acima mencionada. Assim, considerando que as receitas não identificadas perfazem o total de R$ 600, é perfeitamente cabível, a meu sentir, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aí eu cito mais alguns julgados e eu concluo meu voto, eminente presidente, votando no sentido de aprovar com ressalvas a prestação de contas apresentadas por Felipe Siqueira Firmino. Esse é o resumo do voto, presidente.
Presidente, eu também refleti bastante sobre essa situação, devo julgar na próxima quarta-feira, e eu vou me render exatamente a esse entendimento da aplicação também dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em termos de valor absoluto, quando essa quantia for realmente irrisória, né? Quando ela puder agregar absolutamente nada em termos de proveito financeiro para o candidato. E algumas situações que eu estou analisando estão com carga, com vista para mim, inclusive eu acho que o voto da ministra Laurita Vaz, que também já trouxeram para corroborar alguns votos aqui proferidos, até nas questões de doação estimável em dinheiro. Às vezes a pessoa tem R$ 400 de honorários de advogado, de contador, e foi a única receita obtida, né, de forma receita estimável em dinheiro, que realmente não implica em nenhum ganho de capital. Então, estou só fazendo essa justificativa um pouco mais longa, porque eu já estou com os processos. Já concluí minha linha de raciocínio, eu acho que realmente nesses casos se aplica sim os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, muito mais naquele seu viés da insignificância, mesmo aplicação não precisa de insignificância, ou seja, de que os valores realmente não compreendem, não trariam qualquer vantagem financeira, de modo que eu também acompanho o meu relator, presidente.
Senhor presidente, conforme já votei, também no mesmo sentido, eu acho que as observações foram feitas pelo relator e essas, doutor Marcos, de que a quem aproveita esconder R$ 300 ou R$ 400, R$ 600 numa prestação de contas. Né? Então é mais nesse sentido também.
E até, desculpa, presidente, só voltando, na verdade a consequência hoje de uma desaprovação de contas, aprovação com ressalvas de contas na esfera jurídica do candidato, não significa, não tem diferença alguma, né? Ou seja, isso não impede uma diplomação, não impede a obtenção da quitação eleitoral. Então acho que realmente seria a melhor solução hoje essa que foi apresentada pelo TSE.
Também, senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, até porque eu tenho um processo aqui que eu venho adiando há dias, até para ver se a decisão da corte é esse respeito dessa questão de valor relativo e absoluto, que na próxima sessão eu vou julgar. Eu acompanho o eminente relator nesse sentido.
Doutora Cristiane? Também? Muito bem. Súmula, unanimidade. Aprovar com ressalvas as contas. Bom, doutor Dari, podemos passar para o 13º? Pregão.
Prestação de contas do candidato senhor Adilson da Silva Soares, cargo deputado estadual. Ausente o remetente, excelência.
Pois não.
Senhor presidente, processo de singeleza. Conforme se extrai dos autos, o remetente omitiu da primeira e segunda prestação de contas parciais doações recebidas em data anterior às suas respectivas entregas, em afronta ao artigo 36 da resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, na prestação de contas definitiva, ele demonstrou esses valores e comprovou a origem, a razão pela qual a Corte tem ultrapassado essa suposta irregularidade. Outra irregularidade também que consta dessa prestação de contas refere-se ao fato de o remetente ter providenciado a abertura da conta bancária específica de campanha após o prazo de 10 dias estabelecido pelo artigo 12, parágrafo 2º, alínea A, da supramencionada resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Contudo, tal falha não trouxe qualquer prejuízo à análise das contas, tratando-se de mero erro formal, pois apesar do remetente ter arrecadado recurso em data anterior nos valores de R$ 1.500 e R$ 250, refere-se a doações de serviços advocatícios e contábeis, ou seja, recursos estimáveis em dinheiro que não transitam pela conta. Por fim, quanto à receita financeira no valor de R$ 174,00, em que pese o remetente não ter apresentado o canhoto do recibo eleitoral, no meu sentido, não houve qualquer prejuízo à análise das contas, pois foi possível confirmar o seu recebimento através do extrato bancário. Ante o exposto, eu também estou votando no sentido de aprovarmos com ressalva os votos do remetente Adilson da Silva Soares. Este é o resumo do voto, presidente.
Consulta em paz. Sentido todos. Ok, muito bom. Então, a mesma súmula anterior. Bem, vamos passar a nossa pauta de hoje, na do Sérgio. Podemos passar o pregão do primeiro?
Gente.
Pregão?
Prestação de contas número 1234-98. Candidato remetente, senhor José Marques Cosme, cargo deputado estadual. Ausente a parte pregoada.
Senhor presidente, egrégio tribunal, eminente doutor procurador. Trata-se de prestação de contas remetida por Zé Marques Cosme, candidato ao cargo de deputado estadual. Submetida às contas à apreciação da COSIM, esta ofereceu parecer conclusivo, concluindo pela desaprovação das contas, tendo em vista as seguintes irregularidades. Primeiro, a ausência de detalhamento referente à doação de recursos estimáveis em dinheiro, em violação disposto no artigo 40. Segundo, omissão de doações arrecadadas na segunda prestação de contas parcial. Terceiro, conflito de informações entre recibo de doação eleitoral emitido e o extrato eletrônico da conta bancária específica de campanha. Quarto, omissão na declaração de despesa ou doações estimáveis em dinheiro referentes aos serviços contáveis e advocatícios. Instado a manifestar-se sobre as irregularidades elencadas pela COSIM, o remetente apresentou esclarecimento acostado às folhas 18 e 27 e colacionou documentos anexados às folhas 28 e 45. Analiso, então, as inconsistências em referência, aduzindo, entretanto, que também a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em razão de doações recebidas em data anterior à entrega da segunda prestação de contas parcial e da omissão das despesas relativas a serviços advocatícios e contábeis. Passo à análise das inconsistências em referência. Primeira, divergência entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial. COSIM menciona, em parecer técnico conclusivo, haver divergência de informações entre a prestação de contas final e a segunda prestação de contas parcial, no que pertine a duas doações recebidas em data anterior à entrega da prestação parcial mencionada, ocorrida em 31 de agosto de 2014, mas não informada à época. É fato que a omissão de receitas efetuada na segunda prestação de contas parcial viola regramento eleitoral, a visto que dispõe o artigo 36, parágrafo 2º da Resolução 23.406. Embora seja induvidosa a inobservância da legislação eleitoral quanto à omissão de receitas na segunda prestação de contas parcial, o devido registro na prestação de contas final, acompanhado dos recibos e gastos eleitorais respectivos, como ocorreu na hipótese, possibilitar à Justiça Eleitoral analisar a regularidade das mesmas. Cabe ressaltar que essa Corte Regional sedimentou o entendimento de que a omissão de receitas e despesa na apresentação das contas parciais de campanha não prejudica o exame das contas de campanha eleitoral, desde que a receita ou a despesa omitida seja devidamente declarada na prestação de contas final, como ilustra o acórdão exarado da prestação de contas número 129641, do qual foi relator o eminente digno juiz de direito doutor Aldari Nunes Júnior. Vou ler apenas a parte que interessa. Remetente omitiu na segunda prestação de conta parcial receitas arrecadadas e despesas efetuadas em data anterior à sua entrega. Contudo, considerando que toda a movimentação de recursos realizada na campanha foi devidamente informada e comprovada na prestação de contas final, a falha verificada não comprometeu a regularidade das contas, tratando-se assim de mero erro formal. Contas aprovadas com ressalva, acórdão publicado e julgado em 16 de setembro de 2015. Em abono a esse ponto de vista, sustentado pelo doutor Aldari, aprovado por essa corte, eu cito mais inúmeras decisões dos tribunais regionais eleitorais no mesmo sentido. Analiso, na sequência, a segunda inconsistência, referente à omissão de despesa ou cessão gratuita de serviços de contabilidade e advocacia. Também considerados pela COSIM e pela Procuradoria como falhas, imperfeições que comprometeriam a aprovação das contas. E eu digo, é inconteste o descumprimento do regulamento eleitoral, porém em que pese contrariar a legislação de regência, enfatizo que a falta do registro das despesas financeiras ou de receitas estimadas por serviços advocatícios contábeis não tem o condão de comprometer a regularidade das contas, eis que tal inobservância não prejudicou a análise das contas pela Justiça Especializada, consistindo em irregularidade de natureza meramente formal. Em abono a esse ponto de vista, eu cito decisões dos tribunais pátrios. Vou ler apenas um, TRE do Amapá, em que foi relatora desembargadora Lívia Cristina Marques Pérez, acordo publicado em 4 de agosto deste ano. Leio apenas a parte que interessa para não me tornar enfadonho, como diz o doutor Elimar. O não registro de despesa, doação do serviço de advocacia e contadoria, na hipótese em que não é utilizado para uso promocional, candidatura e apenas posteriormente ao pleito, constitui erro formal irrelevante, sem repercussão na regularidade das contas. Precedente dessa corte, essa decisão, como já frisei, é datada de 4 de 8 de 2015. Cito outra também no mesmo sentido, Tribunal do Mato Grosso do Sul, sendo relatora, doutora Thelma Valéria da Silva Curiel Marcon. E concluo, evidencia-se assim que as inconsistências relatadas não comprometem a regularidade da prestação das contas, constituindo apenas erros formais irrelevantes no conjunto da prestação de contas. Não ensejam, portanto, a desaprovação das contas, conforme disposto no artigo 52 da Resolução 23.406. Ante o exposto, pedindo todas as vênias ao entendimento consignado, não só pela COSIM, mas também pelo Ministério Público, eu julgo aprovadas, com ressalvas, as contas remetidas por José Marques Cosme, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Lei Federal. É como voto, senhor presidente.
Sim. Número 2.
Prestação de contas, número 1380-42, candidato remetente ao cargo de deputado estadual, o senhor Antônio Carlos Rangel. Ausente o remetente, excelência.
Trata-se, na hipótese, prestação de contas remetido por Antônio Carlos Rangel, candidato ao cargo de deputado estadual. Nessa hipótese, a COSIM ofereceu parecer conclusivo, concluindo pela aprovação das contas em análise com ressalvas, ao argumento de haver identificado inconsistência no confronto das informações lançadas, referente às doações estimáveis em dinheiro recebido pelo candidato e às informações prestadas pelos doadores de campanha. A Procuradoria Regional Eleitoral exarou parecer, acompanhando a manifestação da COSIM, e é como estou também concluindo, aprovando com ressalva, seguindo também inúmeras decisões, inclusive desse tribunal, em julgamento do qual foi relator o excelente senhor doutor juiz de direito, doutor Délio José Rocha Sobrinho, que manifestou-se nesse sentido, outras decisões dos tribunais regionais eleitorais, e eu concluo então também julgando aprovadas com ressalva as contas remetidas, e é como voto, senhor presidente.
Prestação de contas número 1566-65. Candidato remetente ao cargo de deputado estadual, o senhor Sandro Adriano do Amaral, o qual encontra-se ausente, excelência.
Senhor presidente, resumindo o voto, a COSIM recomendou a aprovação das contas com ressalva, já que a prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva. E realmente a COSIM informa que, embora o prazo fixado fosse até o dia 4 de 11 de 2014, ele apresentou a conta no dia 15 de 4 de 2015. Mas que isso não impediu efetivamente a apuração das contas apresentadas. Então, eu estou votando para aprovação com ressalvas, presidente.
Mesmo sentido.
Tudo bom. Aprovadas com ressalvas as contas. Doutor Edmar, número 5.
Sim.
Legal.
Prestação de contas da candidata e remetente, senhora Sandra Shirley de Almeida, cargo deputada estadual. Ausente a remetente, excelência.
Pois não.
Nesse caso, senhor presidente, tanto a COSIM quanto o órgão do Ministério Público, representado pelo nobre procurador doutor Vinícius Cabeleira, opinaram no sentido de que fossem aprovadas as contas com ressalvas. A única irregularidade foi a omissão na entrega da segunda prestação, mas que foram informadas, todas as despesas e receitas foram informadas na prestação de contas final, e foi possível à Justiça Eleitoral examinar toda a movimentação financeira feita pela candidata, e eu, acompanhando os pareceres da Corte do Ministério Público, estou aprovando com ressalvas.
Aprovando com ressalvas, eminente relator. Os colegas também. Ok. Esse é a súmula. Unanimidade, aprovar com ressalvas as contas. Doutor Dari, podemos passar o pregão número 6? Embargo de declaração?
Sim, presidente.
Embargo de declaração, oposto dos autos da prestação de contas número 1512-02. Embargante, senhora Maria Cecília da Silva Maia. Embargante, encontra-se ausente, excelência.
Pois não.
Igreja Corte, trata-se de processo julgado por sua excelência o doutor Délio José da Rocha Sobrinho, que foi à unanimidade acompanhado na Corte pois entendeu por considerar desaprovadas as contas, eis que a hora embargante não fez a abertura da conta e, portanto, não apresentou os traços, portanto, não foi possível a verificação se realmente ela não teria tido nenhuma arrecadação. A embargante embargou alegando de que a corte não teria levado em consideração o fato de que o registro da candidatura dela fora impugnado. Ela entendia que esse fato por si só levaria à aprovação das contas. E eu estou reiterando o voto de Sua Excelência, Dr. Délio, dizendo que não, o fato de ter o registro da candidatura indeferida não desobriga o candidato, até aquele momento, a fazer a prestação de contas, principalmente pelo fato de que ele obteve a concessão do CNPJ em final de junho e a votação e o trânsito do julgado aqui ocorreu mais quase no final de agosto. Portanto, nesse período todo, caberia a ele o ônus de ter aberto a conta bancária, ainda que não tivesse nenhuma arrecadação. Eu cito vários julgados aqui, o doutor Délio já o tinha feito, e eu estou, então, conhecendo dos embargos e negando-lhes provimento. Esse é o resumo do voto, eminente presidente.
Negando provimento aos embargos. Ok. Excesso de unanimidade, negar provimento aos embargos. Doutora Cristiane, podemos pagar o pregão número 7? Podemos?
Prestação de contas número 1758-95. Candidata ao cargo de deputada estadual, senhora Carmosina de Paula Barbosa. Ausente a candidata apregoada, excelência.
Pois não. Palavra.
O processo pautado de número 7, ele é muito simples, na esteira do que nós já vimos votando por aqui. O voto é pela aprovação com ressalvas na esteira da COSIM do MPE, que apontaram a existência de duas irregularidades. A primeira é a omissão das informações na segunda prestação das contas parciais e não entrega da primeira. O fato da candidata haver declarado todas as receitas e despesas na prestação final revela que a omissão inicial não comprometeu a fidedignidade das contas, que são analisadas conclusivamente somente após a prestação final. E a segunda irregularidade foi referente à não apresentação dos canhotos dos recibos eleitorais. A COSIM informa que, em que pese a não apresentação desses canhotos, as receitas e despesas das candidatas foram atestadas por outros documentos, não prejudicando a análise e confiabilidade das contas. Então, meu voto, por fim, é a aprovação com ressalvas.
Vossa Excelência conclui pela?
Aprovação com ressalvas.
Com ressalvas. Aprovação com ressalvas? Sim. Muito bem. Ok. Bem.
Presidente, eu tenho um processo extra à pauta de propaganda eleitoral. Partidária, aliás.
É? Propaganda? Extra pauta?
É.
Sim. Por favor, veja quais são os dados. Faça. Pregão.
Pedido de veiculação de propaganda partidária número 23-90, classe 27. Partido requerente, Partido Republicano Progressista, Regional Espírito Santo. Ausente a agremiação apregoada, excelência.
Pois não.
Bem, vou partir direto para o meu voto. Trata-se de requerimento formulado pelo Partido Republicano Progressista do Estado do Espírito Santo, PRP, através do seu presidente, por meio do qual postula a concessão para veiculação de inserções estaduais de propaganda partidária gratuita no primeiro semestre do ano de 2016, nos termos do artigo 57.3, alínea B, da Lei 9.695, artigo 4º, inciso 1 da Resolução TSE 20.034, de 97. Inicialmente, verifico que o pedido é tempestivo, tendo em conta que foi protocolado em 16/4/2015, cumprindo assim com o disposto do artigo 5º da Resolução TCE 20.034. O acesso gratuito ao rádio e à televisão pelos partidos políticos encontra amparo na Lei dos Partidos Políticos, que foi regulamentada pela Resolução TCE 20.034, de 97. O artigo 4º dessa resolução, ele menciona que os tribunais regionais eleitorais, apreciando o requerimento subscrito por representante legal dos órgãos partidários regionais, autorizarão nas respectivas circunscrições, inciso 1, a utilização do tempo de 20 minutos por semestre para inserções de 30 segundos ou 1 minuto cada ao partido que tenha funcionamento parlamentar, nos termos do artigo 57, inciso 1, nos estados onde nas assembleias legislativas e nas câmaras dos vereadores, elegeram representante para a respectiva casa e obtiveram um total de 1% dos votos apurados na circunscrição, não computados os brancos e nulos. Assim, para o deferimento do pedido de veiculação do programa partidário por meio de inserções, o partido deve necessariamente atender os requisitos do artigo 57.1, alínea A, da Lei 9.096/95. Artigo 57, que menciono, no período entre o início da próxima legislatura e a proclamação dos resultados da segunda eleição geral, subsequente para a Câmara dos Deputados, será observado o seguinte, inciso 1, direito a funcionamento parlamentar ao partido com registro definitivo dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, até a data da publicação dessa lei, que a partir da fundação tenha concorrido ou venha concorrer às eleições gerais para a Câmara dos Deputados, elegendo representante em duas eleições consecutivas. A, na Câmara dos Deputados, toda vez que eleger representante no mínimo 5 estados e obtiver 1% dos votos apurados no país, não computados os brancos e nulos. Cumpre destacar que o colendo do TSE, quando do julgamento da RESP 20.334, declarou inconstitucional totalmente a expressão, abre aspas, onde hajam atendido ao disposto no inciso 1b, fecha aspas, contido no artigo 57, inciso 3, alínea b, da Lei 9.096/95. Confira se a emenda do julgado. É declaração pelo TSE da inconstitucionalidade da parte final da alínea b do inciso 3, artigo 57 da Lei 9.096. O TSE assenta a inconstitucionalidade da parte final da linha B, inciso 3, do artigo 57 da Lei 9.096. É um recurso especial eleitoral número 21334, acórdão de 11 de 3 de 2008. O relator foi o ministro Francisco Peçanha Martins, relator designado ministro José Augusto Delgado, publicado no DO de Justiça da data 23/4/2008. Dessa forma, para que o partido político tenha direito a pleitear a concessão das inserções regionais de 20 minutos por semestre, persiste a necessidade de que a comprovação da regular funcionamento parlamentar nos moldes desse artigo 57, inciso 1, alínea A, da Lei dos Partidos Políticos. Compulsão dos autos, observa-se que a Coordenadoria de Registros e Informações Processuais, esse egrégio TRE, informa que a agremiação partidária não faz jus às inserções estaduais, mas apenas ao tempo de 10 minutos em cadeia nacional por ano, destacando que, verbis, aspas, da análise da referida tabela, percebe-se que o Partido Republicano Progressista, PRPES, enquadra-se na regra do artigo 56.13 da Lei 9.096, artigo 3º, inciso 2 da Resolução TSE 20.034, tendo apenas direito ao tempo de 10 minutos em cadeia nacional por ano, mas não a tempo de inserções. De fato, da certidão anexada pelo partido requerente às folhas 17, verifica-se o resultado dos candidatos eleitos pelo partido em 2014 para a Câmara de Deputados, qual seja, 3 deputados federais em 3 unidades da federação, quando a norma exige a representação em no mínimo 5 estados, conforme já destacado. Assim, resta claro que a agremiação partidária não atende às normas legais e regulamentares supermencionadas, não fazendo jus, por conseguinte, à veiculação de inserções no âmbito estadual, como, aliás, restou consignado na tabela encaminhada pelo colendo TSE, que expõe o tempo de propaganda partidária de cada partido para 2014, folhas 20. Observe-se ainda que, em recente decisão, o colegiado TSE também deferiu o pedido de inserções nacionais do partido requerente, propaganda partidária Partido Republicano Progressista, número 3. Na espécie, tendo elegido 3 deputados federais e obtido 0,75% dos votos válidos nas eleições de 2014, a agremiação tem direito apenas à transmissão de 1 programa partidário em bloco de 10 minutos nos termos do artigo 3º, inciso 2, da Resolução TSE 20.034. Assim, o partido não alcançou o direito de inserções nacionais, porquanto deveria ter elegido representante em pelo menos 5 estados e ter obtido 1% dos votos válidos nas últimas eleições, além de ter participado de 2 eleições consecutivas nos termos do artigo 3º da Resolução TSE 20.034. Essa decisão foi embargo de declaração em propaganda partidária número 11.408, e o acórdão é agora de 14/4/2015, tendo como relator o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, foi publicado no DJE em 14/5/2015. Por fim, destaco o julgado da relatoria do excelentíssimo desembargador Sérgio Gama, proferido por essa corte na data 16/9/2015, PP número 7064, que pelos mesmos fundamentos indeferiu o pedido de veiculação das inserções estaduais formulado por agremiação por meio de seu diretório regional. Em resumo, em que fala, segundo entendimento jurisprudencial do colegiado TCE, a declaração de inconstitucionalidade da parte final da linha B, inciso 3, artigo 57, da Lei 9.096, no caso de deferimento ou indeferimento de autorização para veiculação de inserções estaduais de propaganda gratuita, não altera a necessidade de serem observados os critérios previstos no inciso 1, na linha A do referido dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, indefiro o pedido de autorização para veiculação de propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão, através de inserções regionais no primeiro semestre do ano 2016, formulado pelo Partido Republicano Progressista, PRPS. Como voto, excelência.
Vereador Sérgio. Tudo bem? Muito bem. Também, nesse sentido, vamos ver essa aqui. Conclusão de anotado. Bem. Eminentes pares. Esse pedido indeferido, né, por unanimidade. Certo? Assim está. Colegas, eu tenho aqui as nossas pautas administrativas. Eu quero fazer um resumo para nossa apreciação da renovação de requisição de servidores que nós aqui temos, né? Eu sempre faço a leitura de todos, mas nós temos aqui em nossa pauta o protocolo 12099, o protocolo 2156 e o protocolo 4933. O primeiro é de requisição de servidoras efetivas da Prefeitura Municipal de Jaguaré, Michele de Andrade Souza e Valéria Fernandes, para prestarem serviço junto ao posto eleitoral da 21ª Zona de Jaguaré, que é São Mateus. Certo? O segundo é renovação da requisição do servidor da Prefeitura Municipal de São Mateus, seu Leonardo Zamelato Quinquim, para continuar prestando serviço junto à 21ª Zona Eleitoral. E o terceiro, renovação de requisição da servidora efetiva da Prefeitura de Água Doce do Norte, senhora Madalena Gonçalves de Oliveira, também para a permanência da prestação de serviços junto à 23ª Zona Eleitoral de Barra de São Francisco e Água Doce do Norte. Eu quero esclarecer aos colegas que em todos os três casos, os requisitos para a requisição e a renovação foram preenchidos, todos eles estão devidamente documentados e comprovados. A SGP, a Secretaria de Gestão de Pessoas, fez uma análise minuciosa de todos eles, nos trouxe, a diretoria-geral também se manifestou, e ao examinar os autos, eu também verifiquei a legalidade de todos. Estou submetendo aos colegas a nossa aprovação. Seis. Ok?
Plena acordo.
Bem. Bem, colegas, nós temos aqui também a resolução sobre o planejamento estratégico, certo? Planejamento estratégico que nós temos aqui para aprovar, né? E que foi distribuído a vossas excelências, certo? Nós o estamos fazendo considerando a resolução número 23.439/2015 do Tribunal Superior Eleitoral, que determina este planejamento. Muito bem, isso foi extremamente debatido todos os órgãos deste egrégio tribunal, e eu fiz uma manifestação logo aqui, que é curta, vou ler de forma rápida. Ao examinar, pude participar dos debates, administrar um órgão público é um desafio que inicialmente causa ansiedade ao gestor. O nível de excelência exigido pela sociedade brasileira tem sido incrementado pela transparência dos dados, que não raramente tem refletido a ineficiência da administração diante das demandas aumentadas a cada dia. As demandas da sociedade têm colaborado, no entanto, para uma melhor gestão das organizações públicas, exigindo dos gestores maior esforço em capacitação quanto à governança e ferramentas que auxiliem a administração.
O TRE do nosso Estado se tem caracterizado pela seriedade e austeridade para com o erário, sem, no entanto, deixar de modernizar-se com a adoção das melhores técnicas de gestão, que possibilitam diagnóstico, detecção de ameaças e fraquezas, bem como de forças e oportunidades da organização, visando um melhor posicionamento diante das incertezas do futuro. A partir dessa avaliação, traça-se um norte para a administração, buscando clarear o cenário vindouro, proporcionando ao gestor a visibilidade necessária para a condução do órgão. Eu esclareço aos colegas que o Tribunal Regional Eleitoral, pela administração de todas as comarcas, das varas que tem e tudo mais, então nós temos diversos processos de andamento, tudo isso sempre sob análise, fiscalização e tudo mais, né? E o planejamento estratégico, ele é para aperfeiçoar toda a tramitação, todo o andamento desses processos, todos os gastos e todas as melhorias. Ele se apresenta, ele vigerá em 2015 a 2020. 6 anos, 4 gestores e uma certeza, fortalecimento da instituição pela adoção de medidas proativas, visando a gestão do processo eleitoral e de todas as suas nuances, com a segurança e a legitimidade que o Estado Democrático requer. A própria construção do planejamento estratégico 2015-2020, no âmbito do TRE, comprova que, com a participação de todos na distribuição das tarefas, alcança-se o resultado com maior fluidez e satisfação. As ações estratégicas, devidamente monitoradas pelos indicadores de desempenho, impulsionarão o TRE a um patamar superior, ainda mais, na gestão, em razão da competência de seu quadro de servidores, aliado ao comprometimento dos magistrados que compõem a primeira e segunda instância da nossa justiça eleitoral. Planejar para gerenciar melhor. O TRE, Espírito Santo, traçou o seu rumo e nele seguirá para consolidar-se como uma instituição merecedora do alto índice de credibilidade que nós detemos perante a sociedade capixaba. Então, esse planejamento é apenas para reforçar a nossa reputação e irmos de forma cada vez melhor, né, diante do trabalho que vem aumentando para a nossa justiça eleitoral, né? Como assim, estou fazendo e colocando as coisas dos colegas para a nossa aprovação.
Presidente, eu aplaudo na íntegra esse planejamento estratégico. Inclusive, já rubriquei aqui na parte que me é pertinente, mas gostaria de fazer um pequeno registro que eu deixei de fazer na parte administrativa e gostaria de parabenizar também o TRE, que em data recentíssima convidou o Dr. Tiago Dias Costa, da Universidade Federal do Pará, que aqui esteve na última sexta-feira. Eu, inclusive, compareci, mas não pude não pude frequentar na íntegra a palestra e as oficinas e tudo que com ele, tudo que foi realizado naquela data, em razão da posse do colega Dr. Arthur Neiva de Almeida, que estava sendo empossado naquela data. Mas assisti parte da palestra proferida pelo professor Dr. Tiago Dias da Costa, da Universidade Federal do Pará, instituição que celebrou termo de parceria com o TRE, com o objetivo de conduzir o mapeamento de competências, primeira e necessária etapa para a implantação da gestão por competência da Justiça Eleitoral capixaba. Então, isso aí é mais uma demonstração de que realmente o TRE do Espírito Santo, ele se recicla periodicamente, os funcionários são altamente qualificados, procuram, como enfatizei, se reciclar, e eu parabenizo o TRE por essa iniciativa, na pessoa do Dr. Vimar Dias Nascimento, nosso diretor, que esteve presente e que coordenou juntamente com todos os demais assessores esse evento ocorrido na última quinta-feira, 24 de setembro, fazendo minhas as palavras que Vossa Excelência acabou de enfatizar. TRE do Espírito Santo realmente está na vanguarda em razão de estar sempre procurando se reciclar, se aprimorar E por essa razão, né, nós temos dado exemplos positivos, mormente por ocasião da apuração das eleições. TRE do nosso Estado, quando não é o primeiro, não ultrapassa o segundo lugar. É lógico que a logística facilita essas apurações, mas é em razão, sobretudo, da excelência do quadro de servidores, né, e também, lógico, da colaboração dos magistrados que presidem as eleições. São essas considerações que eu gostaria de fazer, encampando o que Vossa Excelência enfatizou momentos atrás, senhor presidente.
Senhor presidente, pois não?
Senhor presidente, eu tive a oportunidade de dar uma olhada nesse planejamento estratégico aqui. E eu aqui como representante aqui, não só da sociedade, com o Ministério Público, mas também como representante, como dos operadores jurídicos que postulam perante o TRE do Espírito Santo, né, uma vez que os novos advogados já não se encontram. Então, eu gostaria de parabenizar o TRE e desejar realmente que esse planejamento estratégico seja levado a sério e cumprido com determinação, porque realmente as metas aqui colocadas são metas que me trazem assim, muita esperança. Como, por exemplo, o tempo médio de julgamento de recursos, a meta é que no ano que vem a gente tenha um tempo médio de 120 dias. E no ano já de 2020, 100 dias de julgamento de recursos. Então, eu acho que a gente vê os recursos serem julgados em 100 dias é realmente muito uma satisfação muito grande. E uma meta específica de combate à improbidade, eu não posso deixar de registrar a minha satisfação em ver essa meta aqui, porque ela se propõe a medir se o prazo para julgamento dos processos que podem gerar cassação de mandato vai ficar dentro do parâmetro de 12 meses, a contar da autuação no TRE, no caso de julgamento do processo originário, e no caso de recurso, em 6 meses. E a meta é que em 2020 temos 100% dos processos julgados em um ano, os processos originários, em 6 meses, os recursos. Então, isso aqui realmente também é uma perspectiva assim, luminosa para a sociedade, para todos. Eu só gostaria de pedir um pequeno esclarecimento, senhor presidente, se é possível, se não, a gente busca isso depois. Por que essa meta de combate à improbidade, de julgamento dos processos que podem gerar a perda de mandato, por que está apenas no TRE do Espírito Santo e não tem uma meta dessas destacada para a justiça eleitoral de primeiro grau? Não sei se o doutor Alvimar sabe esclarecer, se não eu agradeço desde já a oportunidade.
Sim?
Na verdade, essa questão da meta do julgamento desse processo, ela parte também da Lei 12.034. Né, que estabelece a duração razoável dos processos. E também por meta do tribunal do CNJ. Né, é uma meta desafiadora, mas ela está extensiva a todo o judiciário eleitoral. Na verdade, quando nós colocamos o TRE, nós estamos englobando o tribunal como um todo. Né, a primeira instância, a segunda instância.
Bem. Não. Muito bem. Consulta os colegas sobre aprovação. Doutor Marcos, sua aprovação?
Sim, presidente, aprovo.
Sim. Presidente, aprovo e faço um registro de que, às vezes me sinto até um pouco... É uma pena que quando vamos elogiar uma instituição pública que funciona e funciona bem, temos que fazê-lo dizendo que parece até uma instituição privada. E eu sempre me sinto estranho quando faço essa observação, porque esses indicadores, todos aqui do planejamento, o Balance Scorecard, todas essas questões são de instituições privadas e utilizadas assim com muita excelência. Então, o TRE do Espírito Santo já é de todos conhecido, a excelência aqui, quiçá possamos estender o que acontece aqui para outras instituições públicas do Estado. É só o que tenho a dizer, parabenizando a todos que participaram.
Bom, senhor presidente, aprovo e
Quero também subscrever, pedir vênia para subscrever a todas as manifestações dirigidas ao TRE do Espírito Santo, principalmente aos seus servidores, né, que são altamente qualificados, e é por isso que o Tribunal vem se destacando sempre em âmbito nacional, né, realizando sempre um trabalho de excelência. Parabéns.
Os juízes também, doutor Elimar, não são os servidores e os juízes tá também bem. São...
Isso aí, os outros juízes. Muito bem, é isso mesmo, doutor Rodari.
Ministro Presidente, eu também tenho satisfação em aprovar a resolução. Felicito Vossa Excelência, sua equipe, felicito os servidores, felicito o doutor Alvimar pela condução dos trabalhos. Vejo ali o servidor Lander Fontes de Paula, né? Ele, acho que ele veio aqui na sessão só para babar esse trabalho também, né? Ele participa disso. E eu também, lendo esse material, presidente, eu tomei conhecimento de algo que eu ignorava, de que a Justiça Eleitoral e este tribunal foram instalados no dia 12 de junho de 1945, razão pela qual, respeitosamente, sugiro a Vossa Excelência que examine a possibilidade, se achar da conveniência, do senhor fazer uma solenidade comemorando 70 anos de existência e funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral. E olhando aqui essa galeria de fotos de presidente, salvo equívoco de minha parte, o mais antigo presidente ainda vivo é o desembargador Raul Salles de Sá, que talvez pudesse ser um dos homenageados nesse evento. Eu acredito que Sua Excelência ainda esteja vivo, segundo eu sei, né? Vendo aqui, o desembargador Homero Mafra faleceu, o desembargador Romo Salles de Sá. Então fica meramente a minha sugestão. Isso é um país muito sem memória, né? 70 anos de uma instituição como essa, talvez seja uma marca importante para o senhor fazer registro. Só uma sugestão, presidente. Vamos agradeço examinar. E aprovo com satisfação.
Pois não, vamos examinar. Doutora Cristiane.
Também aprovo a resolução, que tem um importante tema, que é o planejamento estratégico, porque atualmente realmente nem entidade pública e nem privada poderá hoje em dia atuar e administrar seus feitos sem que haja um planejamento. Então é muito importante nós observarmos aí essas metas e realmente, apesar de ter lido muito rapidamente, vislumbrei que não teremos dificuldade, talvez, em cumpri-las e só ressalto realmente a importância que é para a administração de um tribunal ter logo um planejamento e da forma que está sendo feito o trabalho, pelo muito bem feito. Só isso.
Muito bem. Essa aprovação, um excelente resultado para nós. Até porque a elaboração desse planejamento estratégico foi intensamente discutida por todos os nossos órgãos, por todas as nossas secretarias, extremo debate, né, para que nós possamos chegar e incluir metas que podem ser efetivamente alcançadas por nós. Boas metas, né, para melhorar sempre. Né. Fico, bom... Muito contente. Isso mesmo. E não posso deixar também de registrar a participação exemplar do Lander. Muito bem, Lander. Parabéns por sua atuação aqui. Ok? Você é uma ótima referência em eficiência aqui na nossa administração, no planejamento e nessa coordenação para o nosso planejamento estratégico. Meus parabéns, Nando. Parabéns para você. Bem, colegas, bom, não mais de um processo extrapauta, né? Mais de um processo extrapauta. Pois bem, então podemos declarar encerrada a nossa sessão, reiterando o nosso agradecimento por podermos estar aqui trabalhando e prestando serviço à nossa comunidade capixaba. E sempre cada um de nós inspirado pelo seu Criador e por aquele por quem se apega para proferir bons votos e buscar uma ótima distribuição de justiça. Muito bem, está encerrado então.